Audiobook grátis apresenta Os Três Conselhos. À casa de um sábio letrado chegou um mancebo de 18 ou 20 anos e lhe disse: Meu pai, antes de sua morte, me deu 150 cruzados e me mandou que buscasse nesta terra 3 doutos varões, a quem desse 50 a cada um, e lhe pedisse por mercê que cada um me desse seu conselho daquilo que me pertencia fazer para bom governo de minha pessoa e vida. Eu tenho já escolhidos os letrados, e vossa mercê é o primeiro, sirva-se destes 50 cruzados. E deu-lhes logo em dinheiro, que o letrado tomou, e estudando sobre o caso, passados 8 dias lhe respondeu: Assentai vivenda com algum senhor, e qualquer que for aquele que vos aceitar honrai-o e serviu com verdade e lealdade. Despedido deste letrado se foi a outro, e com as mesmas palavras que disse ao primeiro, lhe pediu seu conselho, declarando o conselho que já trazia, e lhe deu 50 cruzados, que o letrado tomou. E estando como o caso requeria, a cabo de 8 dias, respondendo-lhe disse: Filho, presuposto que haveis de ser tal qual o douto varão vos aconselhou, vos digo mais, quando fordes poderoso, sede misericordioso, não façais com rigor tudo o que poderdes, ainda que seja justiça. E sendo misericordioso no que fizerdes, sereis bem quisto de todos, tereis amigos, que em alguma necessidade, se a tiverdes, vos serão bons, e isto guardais sem falta. E o mancebo se foi ao terceiro letrado, ao qual contou os conselhos dos dois que já ouvistes, dando-lhe os 50 cruzados, que aceitou e estudando sobre o caso, conforme aos outros respondeu aos 8 dias, e disse: Pois dais vosso dinheiro por conselhos, usai deles, que vos uai a vida em guardá-os. E além deles digo, que se os amigos a que fizerdes bem vos agasalharem, aceitai seu gasalhado, e quando caminhardes andai de dia, não andeis de noite, ainda que seja uma pequena jornada a mais deixai após a manhã, que vos uai nisto muito. Estes foram os três conselhos que os sábios deram a este mancebo, que se foi logo assentar vida com o senhor cidadão daquela cidade, ao qual sempre foi leal e sem lisonja como lhe foi aconselhado. Aconteceu, que vindo ao rei aquela terra, quis este senhor por fruta nova, que então o era, mandar-lhe alguns figos, que os tinha, em certas figueiras temporãs muito boas, e mandou a elas 3 pajens, cada um com seu açafate, que os enchessem de figos, encomendando-lhes a limpeza e bom tratamento deles, porque eram para levar a rei. Dos quais pajens era este mancebo um deles e um dos outros, tanto que subiu na figueira, desejoso de comer dos figos, se pôs a isso comendo os melhores que achava. O outro pajem pôs-se a encher seu açafate, tendo o olho enquanto lhe vinha ter a mão algum muito fermoso que lhe contentava mais, este comia. Este nosso pajem de que tratamos, tanto que trepou na figueira, com grande diligência buscou como encher seu açafate de muitos bons figos limpos e maduros, tendo diante dos olhos que este era o gosto de seu senhor, que os havia de mandar a rei. Todos os 3 açafates foram bem recebidos, e logo se viu a vantagem que o deste pajem tinha aos outros, e foi descoberto o caso que aconteceu no apanhar, pelo que o mestre Sala de Ureio pediu aquele cidadão com quem estava, o qual pelo aproveitar ele a Gal deu, e o moço se soube dar tal mãe em seu serviço e com tanta verdade, que Eurei de o saber e de que ver levou muito gosto e não queria ser servido por outrem senão por ele, quando o mestre Sala era ausente. Mandou Eurei para fora do reino ao mestre Sala com um carrego honroso, e mandou que até ele tornar servisse em seu carrego aquele mancebo, o qual o fez, tendo tão boa ordem no serviço do ofício, que o rei estava muito satisfeito. E tanto que vindo novas que era morto o mestre Sala donde fora, a este deu o ofício, e foi tal, que mereceu que Eurei o fizesse mordomo da casa da rainha. E querendo ir a forrado visitar seu reino, e prover algumas coisas dele, o deixou onde ficava a rainha, servindo-a neste cargo em que esteve até que Eurei tornou. Como nunca faltam mãos, foi este mordomo mor mexericado com Eurei, de maneira que com falsas informações o indignaram tanto contra ele, que sendo como era muito leal, afirmaram contra sua pessoa que era traidor, e isto dito por palavra e per pessoa, que Eurei creu que seria verdade. E porque de todos era bem quisto, não quis Eurei na corte fazer justiça dele, nem descobrir seus delictos, mas chamando-o antes se lhe disse: Esta carta não se fia de outra pessoa senão de vós, pelo qual com diligência caminhando mais que poderdes, a levai a Fuão, que está na raia deste reino, em tal fortaleza, e dai-lhe-á, e vede como e de que sorte tem a guarda daquele castelo. e logo lhe deu uma carta selada com o selo real, que o mordomo tomou como leal criado e, visto o mandado de rei, partiu logo para a fortaleza por jornadas que já levava ordenadas da corte, em que o terceiro dia havia de ir dormir aquele castelo. Porém, uma legoa antes de chegar a ele, se achou com o cavalo quase desferrado de todo. E porque isto era passando pelo meio de uma boa povoação, quis repousar sua cavalgadura, e ouvindo trabalhar um ferrador, foi-se para aquela parte mais antes que chegasse, lhe saiu ao encontro um homem preto, alto de corpo, ladino, e lhe disse: Senhor, boa seja vinda de vossa mercê, em verdade este é um alegre dia para mim, vapeie-se, repousará aqui esta noite. E pôs-se a ferrar o cavalo, o qual fez com muito primor e graça, e feito disse: Senhor, conhecei-me, que tenho muita razão de vos servir, e fazei-me mercê que entreis nesta casa, que é vossa. E o mordomo, atentando por ele, pareceu-lhe que já o vira. E nestas detenças estiveram algum pequeno espaço, que lhe pareceu ao mordomo que devia de ficar ali, porque o preto se lhe deu a conhecer e era amigo que já recebera honras dele, e conforme ao terceiro conselho, não havia de passar adiante, e assim o fez com intenção de se erguer muito cedo e amanhecer na fortaleza. Cearam todos com contentamento, e sobre mesa lhe disse como ia aquele castelo não há mais que a dar aquela carta de Eurei ao capitão, que devia importar, pois Eurei a não fiara doutrem senão dele, a qual mostrou, e pôs debaixo da cabeceira. 2 horas ante manhã, o preto se ergueu de sua cama, e tomando mansamente a carta da cabeceira ao mordomo, a bom recado caminhou, e ante manhã ele estava batendo a porta da fortaleza. Tanto que o capitão abriu a carta, sem outra detenção mandou enforcar de uma meia. Ora o mordomo mor, tanto que foi manhã se ergueu, mas quando não achou a carta ficou agastado, e partiu a todo galope. E enxergando à vista da fortaleza viu o preto enforcado da ameia, que lhe dava já o sol, logo presumiu que aquilo devia ser recado da carta, e estava consigo pensativo o que faria. Todavia com a fúria que o cavalo levava chegou à porta, e chamou, e porque foi logo conhecido dos de dentro lhe foi logo aberta o mordomo-mor tomou a carta, e viu que era que ela trazia a leoa, que dizia a si: Capitão, tanto que esta receberdes enforcai o portador. E estava escrita da própria letra de Eurei, assinada e selada, de que o mordomo-mor ficou espantado. Determinou tornar diante de Eurei com a própria carta. Chegou ao passo a horas que Eurei acabava de jantar, e se recolhia a uma camará a repousar. Entrou e posto em joelhos, disse: Senhor, não sei que súbito acidente pode tanto com vossa alteza, que sem ser ouvido me mandasse matar tão cruelmente minha inocência me livrou. E com breves palavras lhe contou como, e disse: Porém se vossa alteza tem culpas de mim, aqui estou, faça justiça, mande vir diante de mim quem me acusa. E se me faz mercê que eu seja ouvido, saiba que antes de vir à casa de meu primeiro senhor, dei 150 cruzados que tinha, a 3 sábios por 3 conselhos que até hoje guardei. E do primeiro, que era ser sempre leal, como fui, resultou que subia mais do que merecia, nem esperava, como é chegar a servir de mordomo-mor da rainha. E neste tempo que a servia, sendo vossa majestade ausente, senti que um escravo de casa saiu do paço com certas peças ricas, que me pareceu levava de mau título tomei-lhas, e por não infamar a pessoa que as devera guardar, ou quem lhas deu para as vender, dissimulei o caso, forrei o escravo, e mandei-o fora do paço, dando-lhe dinheiro para o caminho no que tudo usei do segundo conselho, que era, ser misericordioso quando fosse poderoso. Agora levando a carta que Vossa Alteza me mandou, achei-me a 1 légua da fortaleza com o cavalo desferrado. Conheceu-me aquele escravo, que com o dinheiro que lhe dei aprendera ferrador, e estava ali casado, e quando me viu ferrou-me o cavalo, mostrando e fazendo-me muito gasalhado me importunou que pousasse com ele aquela noite, o qual eu aceitei por guardar o terceiro conselho, que era tomar pousada com sol. O preto por me pagar, sem eu saber me tomou a carta da cabeceira, porque lhe disse que a levava aquele capitão, e de madrugada partiu de sua casa e a levou donde resultou que conforme ao que nela dizia ele padeceu. Pode ser que quem tinha culpa das peças que digo, quando achou que não parecia um negro, temendo ser descoberto de mim, quis com minha morte inocente segurar a vida maliciosa pondo-me algum falso testemunho. Eurei ouvindo isto pasmou e fez vir ante-se quem o acusava, o qual a poucas perguntas confessou ser ele culpado em delictos que cuidava o mordomo-mor sabia, e por escapar-lhe a levantou tudo o que contra ele se disse a Eurei. Eurei o pôs em justiça e por ela foi condenado à morte, que logo se executou. E assim pagaram ele e o negro como malfeitores, e escapou o inocente mordomo. Trancoso, Contos e Histórias, Parte 1, N. 18. Notas. 161. Os Três Conselhos. Conserva-se ainda no povo este tema tradicional, a que Trancoso deu forma literária. Vide N. 100 e nota correspondente. O tema da morte do mensageiro repete-se na tradição do pajem da rainha Santa Isabel. Vide. Nota 173.